vida e todo ser. Seguindo a jornada, sempre honrando a Jesus e viver.
O cristão está enfrentando opressão. Cristo é quem pode estender a sua mão, trazer ao cristão a liberdade e paz sem fim. Poderá se levantar quando a Jesus Cristo confessar o seu pecado. Cristo é quem pode segurar em sua mão, levar o cristão à
Há coisas que são ditas com palavras, outras só com silêncio. Há coisas que são ditas com palavras, mas há outras só com silêncio podem ser ditas. Abre e fecha aspas. Nós damos graças a Deus pelo que nos é oferecido por Ele numa escola dominical. Se você for avaliar desde as 7:30 da manhã, por que não dizer 5:30 da manhã, programa da rádio daqui que entrou com 10 minutos atrasado, 6 horas da manhã, que nem entrou no ar, ficou só a voz da boa vontade, não é? Mas aqui no santuário foi projetado, foi reproduzido o programa das 6. E aí então vem as crianças. O café, que é um culto, é uma devoção, é adoração a Deus. As duas classes das crianças. E logo o louvor, um hino, como acabamos de ouvir, e o que já ouvimos nesses destaques do programa de rádio. Vai avaliando essas coisas, porque é pobre aquele que possui e não sabe que possui. Aquele que não sabe o que tem. É pobre, é paupérrimo. Né? Nós não vamos poder responder todas as perguntas hoje. Vamos apenas tratar com uma ou duas. Depois, posteriormente, nós vamos responder as outras. E são muitas. Esta aqui, sobre mulher cortar o cabelo. A irmã se encontra desesperada nesse sentido. Né? E ela diz assim, depois de cumprimentar, interessante que elas fazem uma interrogação, não é? Uma irmã que já está há anos na mensagem, mas ainda corta seu cabelo, o que pode ser? Nós sempre explicamos isto. Que muitas vezes, não sei se esse é o caso, a pessoa está fazendo pergunta por outras, para servir, a resposta servir para outras, não para si própria. Não? Então, já antiga na mensagem e ainda corta seu cabelo. O que pode ser? Adiantando, Paulo disse que é por isso que estão doentes. Não é só o cabelo, não é? Essa parte externa, a parte externa, que é a objetiva, não isenta ninguém no dia de juízo. Não salva. Não salva, mas condena. Porque, na verdade, o que salva é subjetivo, é interno. É o de dentro. Mas o de fora expressa, externa, expressa o de dentro. É preciso entender isso. ela está com o espírito errado. Ela não faz parte do reino da semente. Ela pode desconsiderar filha. Pastor, essa irmã tem perdão? Ela não quer fazer isso, mas não sabe o que acontece. Mas que ela foge, tenta lutar para não cortar e acaba cortando. Por favor, pastor, como ajudar essa irmã? Como ela está diante de Deus? Dá seu conselho? Ela já pode desistir da mensagem e esperar a condenação? Ou Deus vai continuar a ter misericórdia? Porque está acontecendo essas coisas dentro da mensagem. E como ajudar essas irmãs que desonram os seus maridos, cortando seus cabelos? Você está citando o que o irmão Brana cita, né? Tanto que ele diz que ele tem até o direito de repudiá-la por causa disto. Irmãs que precisam de ajuda espiritualmente, por favor, não passe em branco. Essa irmã desesperada é pecadora, que nem é digna de ser chamada de irmã e filha. Será que somos condenados para o fogo do inferno? Será que somos da mensagem? Será que fazemos parte do inferno? Não deixe de responder. Queremos sair dessa, pastor, e não conseguimos. Nos ajude, nos corrija, nos açoite. Mas não deixe de responder, por favor. Deus continua te abençoando, sua família e ministério. Deus colocaria enfermidade em irmã que peca em cortar cabelo? Parece que isso é mais forte que não conseguir libertar. Por favor, ajuda-nos. Irmãs que está na mensagem e ainda cortando seus cabelos, como Deus está vendo tudo isso? Já citou aqui o que o irmão Brana diz em termos de do máximo que acontece aqui embaixo. Ela desonra seu marido, porque quando ela se veste também de certa forma, ela desonra o seu marido. Ela às vezes condena o adultério, mas comete adultério. Condenando o adultério de outras, em cima ela está cheia de adultério. Existe um tipo de blusinha apertada aí que é puro adultério, projetando seios e tudo. E elas não percebem, e, no entanto, acham que não é nada. Aí, qualquer coisa, elas vão citar a mulher do vizinho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada um responde por si diante de Deus. Então, não é só isto, irmã. A senhora entende que desonra o marido e que demonstra realmente uma alma encarcerada, não? Agora, aqui na mensagem do irmão Brana, a estatura de um varão perfeito, a data dela é de 1962, outubro de 62, pouco antes dos selos. Ele falando sobre paciência. Agora, a senhora observe isto, estou te respondendo. A parte externa, muita gente entenda perfeitamente. gente que nunca cortou cabelo, mulher, veste-se desse jeito aqui, quer ver? Vamos colocar esse sino aí, Moisés. Moisés, isso deve ficar sempre no gatilho, não é? A roupa. Isso em 97. Está bem, irmão. Está bem. Bom, toda a igreja continua do mesmo jeitinho. Porque, afinal de contas, Deus não mudou, a mensagem não mudou, não modernizou. Continua do mesmo jeitinho aí, que você está vendo em 97. 97 são quantos anos? 3, 14 anos, 15 anos. Para 15 anos já. Então, Deus não modernizou, não foi para a faculdade, não foi, não é? Como acabamos de ouvir. Por isso, tudo quanto é irmã continua do mesmo tipinho, não é? Tudo, não mexeu com seus cabelos, não fez nada. Graças a Deus, não é? Então, um exemplo muito maravilhoso, não é? Nada de blusinha apertada, nada de projeção, nada disso. Então, a sua pergunta dá uma escola dominical. Agora, é a parte exterior. Aqui ia dizendo, pode-se encontrar, porventura, algumas delas na perdição, porque ficou só no exterior. Mas, do contrário disto aí, não está realmente onde você diz, na semente, não é? Ao contrário, bem entendido. A sustentar esse espírito, não é? Então, a gente tem que encarar como é. Agora, esse já é um estado do homem que é, muitas vezes... O homem, em 97, estava de gravata, paletó, camisa, calça, e continua até hoje também, igual as irmãs, não é? Direitinho. Os irmãos não modernizaram, não, não é? Interessante, não é? Devia sair uma moda para os homens também, não é? Mas não é só a mulher que vai para o inferno, não. O homem vai para o inferno, não é? Vai para o inferno. Paulo disse aqui, olha, Romanos capítulo 2, só dois versículos, porque embora ler todo o capítulo, instruidor dos néscios, mestre de crianças, que tens a forma de ciência e da verdade na lei, são os pastores, os mestres, né? Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? E aí, então, segue em frente. É, Paulo, a Bíblia, o Espírito Santo... como Paulo mesmo, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar. Agora, a Bíblia, Jesus considera essa conduta, porque a igreja, a mulher tem uma responsabilidade muito, muito afinada, porque ela representa a igreja. E Paulo diz que não foi Adão que foi enganado, foi a Eva. Então precisa ler 1 Timóteo 2,9. Vocês que vivem usando de autoridade sobre os seus maridos, mesmo que eles deem motivo. O irmão Branham fala isso. Você... É difícil ser igreja, não é? A senhora está pedindo ajuda, e a ajuda é essa, não é só o cabelo que eu quero mostrar para a senhora. A gente aproveita e faz o leque, não é? Entra homem, entra mulher. E... agora, a evidência externa para o homem é mais confortável, é muito mais fácil, não é? É muito mais fácil, porque a mulher não evita a cobiça. Na verdade, é uma versão é uma atrativa. Toda mulher gosta de ser alvo, de ser cobiçada. Isso quer dizer que ela está bem, está em forma, está bonita, está atraente. Trabalham para isso, vivem para isso, se preparam para isso, inconscientemente. Mesmo tendo aversão por isso, mas é uma versão atrativa. É como ela tem pela cobra. É uma versão atrativa. Tem que se olhar como é. Então, é um alvo muito evidente. Muito evidente. Para elas é um jugo, é um fardo. Para muitas, não é? Mas para outras tantas, é leve. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, essa conduta de aparência não pesa muito sobre o homem. O homem, se começar a fazer tatuagem, botar uns... irmão, ideia, você com uns brinquinhos na orelha, que coisinha bonitinha que não fica. Coisa. Você não vai chegar lá, não é? É claro. Nunca na vida, não é? Então, é muito mais fácil. Muito mais fácil. As coisas são mais difíceis, considerando assim, não é? Por causa do espírito social que caiu na Terra, a naturalidade. Contudo, veja, 196, a estatura de um varão perfeito, falando da paciência. E nós devemos também ter paciência um para com o outro. Às vezes somos tão impacientes como nossos irmãos, com nossos irmãos, e pensamos que temos que ser como Moisés. Moisés teve paciência com o povo, e isso foi o que causou com que não entrassem. Agora, ele vai dizer assim, nós temos que ter paciência, só que aquele povo com quem Moisés teve paciência, teve que ter paciência, aquele povo não entrou. Agora, se você quer viver sob essa paciência, tudo bem. Você tem que propor, eu tenho que ter paciência com minha mulher. Mas ela, como uma cristã, não fica satisfeita de viver sob a paciência. Meu marido, coitado, tem que ter paciência comigo. Minha mulher tem que ter paciência comigo. Eu vivo sob paciência, sob misericórdia, sob compaixão. E você tem que entender que Moisés teve paciência com o povo, mas aquele povo com o qual ele exerceu paciência não entrou. É isso que você tem que adiantar. Agora, se você está tratando de fazer algo, como, por exemplo, eu tenho procurado que este tabernáculo entenda esta mensagem, procurando com que cada membro do tabernáculo chegue à forma deste quadro, da estatura do varão perfeito. Ficar calado, temperante, paciente, ter conhecimento, virtude, não? Fé. Eu quero que, eu tenho trabalhado para este tabernáculo chegar a este quadro. É algo muito difícil, mas tenho procurado ter paciência. Agora já são 33 anos. Ter paciência, as mulheres ainda cortam o cabelo. Mas tem que ter paciência. Ter paciência e esperar. Se a gente não a tem, então não trate de ficar sobre isso. Essa é a estatura do varão perfeito. Aí, o marido dela vai ter paciência com ela, está tendo paciência com ela, porque, segundo a mensagem, ele pode até mesmo repudiá-la. Se nós formos continuar aqui, nós vamos ter uma escola baseada nisso. É muito profundo isso. Eu entendo que a senhora foi ajudada. A estatura de um varão perfeito, 196. Quanto a quem tem semente e quem não tem, Morando disse, o meu trabalho é pregar, é ensinar. Agora, quanto a levar a noiva no rapto, é um problema de Deus cuidar dela. Então, você tenha prazer na apresentação da... Como é que ele diz? É a aparência santa. Você tem a aparência santa, a aparência santa. Aí, então, ele disse, o que vai mandar realmente é lá dentro, né? Amém? E você não está livre, completando a questão da atração, a versão atrativa, você não está livre de ser cobiçada. Mas aí você lembra do grito da inocência. Se você não dá ocasião, não é só questão de expor através de roupas, mas é estar dando atenção para tudo quanto é homem, aquelas atenções que você sabe como é que é, né? Então você não vai ter o grito da inocência quando despertar uma concupiscência num homem. Né? Você não tem o grito da inocência. Mas se você procede com a aparência santa e prudência, então você tem o grito da inocência. Tenho 14 anos e gostaria de saber qual a opinião do senhor sobre enfeites de Natal, pois eu acho lindo e tenho essa curiosidade. Muito obrigada, que Deus abençoe o senhor e sua família. Ah, irmã, eu só te digo uma coisa, irmãzinha, menininha de Jesus. Isso tudo é do paganismo, não é? Mas o irmão Brana chegou a dar até presentes no dia 25 de dezembro. E ele fala alguma coisa sobre a árvore de Natal. Eu não quero, eu não faço, nunca fiz, eu não quero. Eu não quero para mim. Agora, a gente gosta é outra coisa, né? Não é tudo que a gente gosta. E não dá tempo. Não dá tempo. Nós iríamos entrar aqui ainda na questão do ósculo santo, meu Jesus, não dá tempo, vamos deixar para o próximo domingo. É muito bom, isso é muito bom, isso forma uma verdadeira escola dominical. Mas a gente tem que pôr a palavra também, não é? Já foi lido, e há coisas que são ditas com palavras, outras só com silêncio. Guarde isso. Aspas, não é? O irmão Oséias, vamos ver aqui. Na mensagem perseverante, que Jesus nos ajude a arrematar esse tempo tão precioso com aquilo que realmente corresponde, né? Eu vou ler o 127 e logo em seguida a gente emenda um pouquinho aí, porque não vai dar para ir muito longe. 137. Eu estou querendo óculos, mas o médico não quer. Diz que não tem jeito. Não, não quer me dar óculos. Vou ver outros, estou vendo outros. O 137. Ele disse: é uma coisa estranha. Vós devíeis ser os líderes deste dia, conhecendo todas as coisas espirituais. Aquele rapazinho que era cego de nascença, né? E eles não estavam sabendo realmente o que estava tratando, com quem eles estavam tratando. E o ceguinho deu uma neles para valer mesmo, né? Vocês sendo líderes, guia do povo, e não sabe quem é ele? Não sabe quem é ele? Em outras palavras, ele podia dizer assim, a extensão da coisa. A samaritana diz para vocês quem é ele. Maria Madalena, aquela meretriz lá, meretriz, né, que é que foi apanhada lá? Vai lá procurar para ela quem é ele. Vai procurar por aquele ladrão lá, que vocês vão pôr na cruz, lá quem é ele. Em outras palavras, é isso, né? É uma coisa estranha. Vós devíeis ser os líderes desse dia, conhecendo todas as coisas espirituais. E aqui veio um homem e me abriu os olhos quando eu nasci cego, e ainda assim não conheceis de onde ele veio? Oh, ele foi perseverante, nada ia incomodá-lo. Ele tinha falado com Deus. Ele tinha falado com Deus. Que coisa maravilhosa, né? Agora, 138. Natanael não se importou de chamá-lo Senhor, Rei de Israel, diante do seu pastor e de todos os demais, quando ele lhe disse onde ele esteve no dia anterior. Natan não se importou. A mulher junto ao poço não se importou com quantas pessoas lhe disseram que não lhe era lícito dizer qualquer coisa porque ela era prostituta. Ela encontrou um homem que ela havia procurado desde que era uma garotinha, sabendo que Jesus havia de vir em cena um profeta. E ela tinha encontrado aquele profeta, o qual ela viu dizer-lhe as coisas que ela tinha feito. Detê-la? Como eu digo novamente, como uma casa em chamas num vento forte, não se poderia fazê-lo. Seu coração estava flamejante de alegria e paz. Seus pecados lhe haviam sido perdoados. Ela tinha visto o Messias. Ela tinha enxergado sua presença. Ela tinha visto a sua palavra. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. Mas quem és tu? Tu deves ser o seu profeta. Ele disse: eu o sou. Eu o sou. E se um homem podia fazer uma coisa como aquela, não mentiria. Ela soube que aquele era o Messias, de modo que as boas novas tinham de ser divulgadas. Como nós devemos estar igualmente em chamas esta noite, persistentes em avisar a todos que o Espírito Santo é real hoje, que ele cai sobre nós e faz a mesma coisa que ele fez e as promessas desta hora. Nós não somos persistentes. Será que isto realmente nos tocou? Veja, note a mulher junto ao poço. Tem uma coisa, eu tenho de encerrar. Eu tenho mais ou menos meia página de notas ali, mas quero encerrar dizendo isto. Isto me traz uma história. Então, nós vamos orar pelos enfermos. Estaremos só um pouquinho atrasados, mas talvez 10, 15 minutos. Mas sejam pacientes comigo, só mais um pouquinho. Eu estive na cidade do México cerca de 3 anos atrás. Quantos conhecem o irmão Espinosa, o povo hispano aqui? Bem, suponho que muitos de vocês. Ele foi o meu intérprete. Nós estivemos lá na cidade do México. Eu fui, que eu saiba, o único protestante que já foi lá, apoiado pelo governo. Mas o general Valdivia, vocês se lembram dele? Ele é um dos homens de negócios cristãos que tinha recebido, sido salvo e cheio do Espírito Santo. E ele tinha alcançado o governo e conseguiu que eu entrasse. E assim nós conseguimos outra grande arena lá. Acomodava vários milhares de pessoas. Não tinha assentos para ninguém, tinham de ficar de pé. E vocês relutam em ficar aqui 2 ou 3 horas nesta sala. Aquelas pessoas ficavam naquele sol quente, ardente do deserto, lá das 9 da manhã às 9 da noite, dia após dia. E certa noite, chovendo torrencialmente, elas permaneciam lá. E aquelas jovens mexicanas, o cabelo caído no rosto, e chovendo tão forte que eu não conseguia enxergar meio caminho através da audiência. Não fazia nenhuma diferença para elas. Elas estavam atentas àquela palavra de vida. Lembro-me de uma noite lá entrando. Eu estive lá só por 3 noites. A plataforma mais ou menos do comprimento desta, ou talvez um pouco mais. Um cego tinha atravessado a plataforma e eles o tinham trazido. O companheiro que vinha e me apanhava, eu chamava Manana, que significa amanhã. Ele era tão lento. Ele nunca chegava lá, e bem, ele olhava e chegava lá a qualquer hora. E eu orando e ali, e eu simplesmente o chamava Manana. Assim eles tinham me levar da parte de trás daquele grande muro ou uma escada, e então me baixaram até a plataforma. E o irmão Jack Murray, quantos o conhecem? Claro, suponho que conheçam. E o irmão John Shahid, e muitos deles aqui, eles estavam lá na plataforma, aquela noite, atravessando a plataforma. Manana distribuiu os bilhetes e os cartões de oração, mas Billy caminhava bem ao lado dele para garantir que tudo corresse bem. Ele podia falar com eles e lhes dar cartões de oração, mas Billy ia para verificar se estava realmente certo ou não, se ele venderia algum deles, ou o que ele faria, ou faria acepção de pessoas, para permitir que todos que quisessem um cartão de oração tivessem um. Deste modo, aquela noite, quando os cartões de oração foram chamados, houve um velho que atravessou a plataforma, descalço, e as pernas da calça esfarrapadas, com um chapéu velho na mão, enrolado com um cordão. E quando chegou perto de mim, ele era cego. E olhei para o velho companheiro, e eu estava ali de pé, com roupas tão boas quanto estou vestindo esta noite. Alguém me havia dado um bonito terno novo, calçava bons sapatos, e aquele pobre e velho companheiro lá, uma camisa velha, esfarrapada e todo empoeirado, ali estava ele, completamente cego, seus olhos quase tão brancos de catarata quanto a minha camisa. E eu pensei, que coisa cruel Satanás tinha feito. O pobre e velho companheiro provavelmente nunca teve uma refeição decente na vida. A economia é tão precariamente equilibrada lá, e eles, imagine só agora, digamos, Pedro, Peter, ele é pedreiro. Ele recebe 30 pesos por dia, mas eles têm de trabalhar 4 dias para comprar um par de sapatos. Está vendo? E então, que me diz do pequeno Pancho ou Chico? O pequeno trabalha aqui e só ganha cerca de 4 pesos por dia, com 4 ou 5 crianças para alimentar? Ele iria e compraria um pouco de tortilhas contaminadas por ameba para os seus. E hoje à noite, Martina pode comer uma... E o pequeno Chico pode comer uma... Mas alguém tem de passar com uma... Sem uma. Eles têm de economizar tanto para comprar uma vela de sebo para ser queimada num altar de ouro por seus pecados. É isso que me deixa indignado. Aí está. Agora, este velho companheiro ficou ali e ele estava dizendo algo em espanhol. E tinha muitas contas pequenas enroladas nos dedos e eu lhe disse, tire-as. E através do irmão Espinosa. E pensei, vou comparar os ombros. Posso simplesmente tirar o paletó e lhe dizer que seus ombros são muito mais largos do que os meus. Coloquei os pés ao lado dele e pensei, eu poderia descalçar os sapatos e ninguém veria lhe dar os meus sapatos, mas seus pés eram muito maiores. E pensei, bem, o que eu poderia fazer? Pensei, oh Deus, se Se você não tem sentimento pelas pessoas, não adianta tentar servi-las. Você tem de ter. Essa é a razão porque ele sentiu nossas fraquezas. Eu apenas o abracei assim e disse: Pai Celestial, se papai tivesse vivido, ele seria mais ou menos desta idade. É o pai de alguém. E eu só me encontrava ali daquela maneira e ouvi gritando: Glória a Deus! Glória a Deus! Quer dizer, glória a Deus! Vocês sabem, olhei ali em volta e o velho podia ver tão bem quanto eu, simplesmente caminhando de um lado para o outro dia, para o outro da plataforma, simplesmente agindo assim, bem, e naturalmente tiveram de chamar os porteiros, cerca de 300 ou 400 porteiros ali de pé, para mantê-los sob controle. Então tiveram de me levar de volta, corda acima. Na noite seguinte cheguei lá, havia montes dessa altura, um montão de lado a lado ali, de velhos chales e chapéus e coisas tais que haviam posto ali para que orasse sobre eles. Como eles chegariam a saber o que pertencia a quem, eu não sei como. Tudo amontoado ali, posto ali. E estava chovendo. Eu estava atrasado. E cheguei ali e simplesmente comecei a pregar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E o irmão Espinosa ali interpretando. E Billy se aproximou de mim e me deu uma palmadinha no ombro, disse: Papai, o senhor terá de fazer alguma coisa. Disse: Manana destruiu todos os cartões de oração. E disse: Há uma pequena mulher ali de pé, uma pequena dama. Disse: Ela tem um bebê morto e ele morreu esta manhã. Vocês viram o artigo nos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. E lembrem-se, isso tem de ser genuíno antes de ser impresso. Um médico tem de assinar esta declaração de que é verdade quando você o imprime. E disse: E ele morreu esta manhã. Ela tinha estado de pé naquela chuva com ele o dia todo e ela não sabia que Espinosa estava, ou quero dizer, Manana estava distribuindo aqueles cartões de oração. E disse: Ele não tem nenhum cartão de oração. E disse: Tenho 40 ou 50 porteiros e não conseguem mantê-la afastada da plataforma. Disse: Ela passa por baixo deles. Os desnorteia, sobe por cima das costas deles ou qualquer coisa. Ela está tentando chegar aqui. Eu disse: Bem, eu vou lhe dizer. Eu disse: Venha cá, irmão Murray. Vocês conhecem, todos vocês, muitos de vocês ergueram a mão, vocês conhecem o irmão Jack Murray. Eu disse: Irmão Murray, ela não sabe quem eu sou. Ela não sabe. Houve muitos ministros aqui de pé falando, muitos dos batistas e tudo mais, custeando a reunião. E eu disse: Agora o irmão vá até lá e ore pelo bebê e ela não saberá a diferença. Veja. Eu disse: Está bem, irmão Brana. Ele começou a descer da plataforma, mais ou menos à distância da parede ali, e eu me virei. O povo não soube, porque eles não entendem inglês. E eu disse: Agora, como estava falando, a fé, eu fiz, e olhei aqui em frente de mim, e vi um bebezinho mexicano de rosto moreno, sem dentes, simplesmente sentado ali, sorrindo para mim, bem ali na minha frente. Eu disse, espera um minuto, irmã Muri. Eu disse, diga à pequena dama para vir aqui. E Billy disse, papai, ela não tem cartão de oração. Eu disse, acabei de ter uma visão, Billy. E assim eles desceram lá e trouxeram a pequena dama. Aqui veio ela, correndo ali, caiu de joelhos, começou a gritar, padre, que significa pai. Vocês sabem, eu lhe pedi para se levantar o irmão Espinosa. Ela segurava o bebê e tinha um cobertorzinho listrado azul e branco sobre ele, encharcado e a água pingando e seu cabelo escorrido. Pequena mulher de bonita aparência, provavelmente seu primeiro bebê, ela estava com seus 22 ou 25 anos de idade, segurando a criaturinha assim, pequena forma rija desse comprimento sob este cobertor. Eu pensei, todos eles pensaram que eu só estivesse orando para me livrar dele, vocês sabem, tirá-la das mãos deles ali. E eu pus as mãos sobre o bebezinho e disse, Pai Celestial, eu não sei se este é o bebê, mas tive uma visão ali, faz alguns momentos, de um pequeno mexicano, parecia um bebezinho, de rosto moreno, sorrindo. E eu disse, eles não interpretam a oração, vocês sabem. E eu disse, eu vi sorrindo, eu só impus as mãos sobre ele assim, em nome de Jesus Cristo, para orar, e o bebezinho deu um chute e começou a chorar tão forte quanto ele, e assim começou a gritar. E eu disse, irmão Espinosa, não registre isso agora, mande um mensageiro com esse bebê e essa mulher e leve-o ao médico. E aquela noite eles chamaram o médico assinou uma declaração de que o bebê morreu com pneumonia aquela manhã em seu hospital, ou em seu consultório, às 9 horas, e aqui era por volta das 10 horas aquela noite, esteve morto desde aquela manhã e viveu, e está vivendo hoje para a glória de Deus. Porque ela foi simplesmente tão persistente quanto esta pequena mulher sirofenícia foi aqui, a respeito da qual estamos falando esta noite. Mostra que Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O negócio foi o que foi? Ela tinha ouvido a respeito daquele velho cego. Ela era de fé católica. Todos eles são católicos, de modo que quando nasce no México, você é automaticamente católico. Amém. Vamos ficar agora prontos para o fim. Você vai dar glória a Deus, né? Que é, às vezes o louvor é a melhor oração. Está na gratidão. Aleluia. Na gratidão do seu coração. Por amanhã tão fértil, tão abençoada da palavra. E a ouvir estes milagres, estas coisas. Isso passa para nós. O que você ouve passa para você. Você, irmã, é uma bênção. Você, irmão, é uma bênção. Todas as irmãs são uma bênção. Essas mães, esses pais. Cada mãe tem uma cruz, tem um sofrimento. Mas elas são encorajadas pelo Espírito de Deus para serem persistentes na fé, no amor de Jesus. Aleluia! Dá glória a Deus! Dá glória a Deus!
Aleluia, grande Deus e Pai bendito, nós te agradecemos, ó Pai, por esse maná que o Senhor tem derramado para cada um de nós nesta manhã, ó Pai. e nós podemos nos desfrutar desta mesa, ó Deus, mesa preparada pelo Senhor, ó Pai. Nos leve em paz aos nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor, e mantenha esta unção sobre o nosso pastor, dando-lhe saúde a ele, a sua família, a todos nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Até aqui é Ebenezer. Ele tem nos abençoado, ele tem nos ajudado. Cumprimente o seu irmão no nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.
Seu amor.